habitação e uma nova geração de política, justamente para que exista a distinção de política pública, que a senhora deputada, por este pequeno debate, certamente conseguiu ver a diferença. Aquilo que a senhora deputada tenta desvalorizar e tenta menorizar, a tal revolução que desvaloriza, é de facto uma revolução, porque é a maior política pública, a maior estratégia pública nacional que já houve em habitação neste país. Justamente, senhora deputada, para responder às carências de habitação de que fala, e muito bem, existe uma crise na habitação, é evidente, senhora deputada, nunca a negamos. Sabemos que décadas de desinvestimento, sabemos que décadas de liberalização, desregularização e de privatização, justamente que não se confunde com a política do Partido Socialista, resultaram numa crise habitacional, numa crise também para as classes médias. E é por isso também que esta estratégia de política pública, de fazer da habitação um pilar do Estado Social, que até há pouco tempo o Bloco de Esquerda e os parceiros à esquerda pareciam também querer contribuir, faz a diferença do que existia antes. Hoje temos de facto uma política que não só responde às classes médias, como aos jovens, senhora deputada, e de facto demora, de facto é uma estratégia que nós sabemos que tem as dificuldades que a senhora deputada fala e que nós nunca negamos. O que nós não fazemos é desistir de uma estratégia, porque não existe uma bala de prata e as questões de modelos de contenção do alojamento local são necessariamente relevantes, não nos furtamos ao debate, mas não são uma bala de prata para resolver o problema do mercado especulativo, da falta de acesso à habitação. A senhora deputada sabe perfeitamente e o Bloco de Esquerda conhece bem o trabalho que foi feito por parte do Partido Socialista para inverter o paradigma que existia, em vez da alienação do património público, reabilitação do património público de todos, para arrendamento acessível, para que justamente possa estar disponível para responder às carências que temos. A questão que eu coloco final à senhora deputada do Bloco de Esquerda é se verdadeiramente, quando diz que a iniciativa liberal não faria pior, se é falta de memória ou falta de imaginação, se acha que os liberais não fariam pior do que o Partido Socialista.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu permito-me chamar a atenção de todas as senhoras e os senhores deputados que, havendo votação hoje, haverá uma verificação de quórum e, portanto, para gerir o tempo de forma a que a tarde parlamentar seja útil para todos, peço a máxima contenção nos tempos regimentais. Senhora deputada Paula Santos, para fazer o seu pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Mariana Mortágua pelo tema que traz a debate. De facto, o acesso à habitação no nosso país é um problema e é um problema que se tem vindo a agravar nos últimos anos, fruto não só das erradas opções políticas de sucessivos governos em que tratou a habitação numa lógica de mercadoria e não numa lógica de direito, em que deixou no tal mercado a resposta para este problema, que já demonstrou que de facto não garante, não dá resposta, não é solução para resolver os problemas de habitação no nosso país e cujos problemas de habitação estão muito agravados com os aumentos de preços absolutamente especulativos que há na habitação no nosso país, fruto da intervenção do setor imobiliário, dos fundos imobiliários, mas que naturalmente as questões relacionadas, seja com os vistos gold, seja com o regime dos residentes não habituais ou o crescimento acelerado do alojamento local, teve um impacto profundamente negativo, em primeiro lugar, na redução do número de habitações disponíveis para dar resposta às necessidades da nossa população, mas também neste aumento de preço para valores que são incomportáveis, tendo em conta os rendimentos e os baixos rendimentos que são oferidos no nosso país. A senhora deputada traz hoje aqui uma questão muito concreta relativamente ao impacto do alojamento local nas zonas urbanas e ele é de facto muito significativo. Já tivemos a oportunidade de intervir relativamente a esta matéria e que tem levado a uma elitização e tem levado empurrar as famílias, nomeadamente as famílias de menores rendimentos, para as zonas mais distantes dos seus locais de trabalho, e esse é de facto um problema que nós consideramos que as zonas urbanas, que as cidades, que as vilas têm que ser para todas as camadas da população e que não pode haver esta elitização como se tem verificado neste momento. Nós consideramos que é necessário... Vou terminar, Sr. Presidente, mas só para referir relativamente a esta matéria, uma intervenção por parte do Estado é fundamental. Nós consideramos que um investimento público no aumento da oferta de habitação pública é fundamental também como linha de intervenção para garantir o acesso à habitação para todos e gostaria também de colocar à senhora deputada a sua perspectiva relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, senhor presidente. Nós conhecemos as perspectivas em jogo aqui. As cidades estão bonitas, as cidades estão recuperadas, as cidades estão modernas, são cosmopolitas, cheias de turistas, agradáveis. Mas as pessoas vivem onde? É porque nas cidades as pessoas não conseguem viver, porque não aguentam pagar a renda e não conseguem comprar casa. As pessoas não têm onde viver e os senhores deputados acusam o Bloco de Esquerda de preconceito. Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo. Há freguesias onde há mais casas em alojamento local do que em habitação. E nós somos os radicais. E radical é quem quer defender o direito à habitação e uma casa para as pessoas morarem. Radical é pagar 1.000 euros por uma cava em Lisboa quando o salário mínimo são 700 euros. Isso é que é radical, senhores deputados. Radical é conseguir encontrar casa em Lisboa ou no Porto. Radical não é defender o direito à habitação. E, senhores deputados, podem parar de utilizar os pequenos proprietários e quem passou dificuldades com a pandemia como desculpa, porque devo-vos dizer uma coisa, muitas dessas pessoas, muitos dos seus filhos, dos seus netos, dos seus tios, dos seus amigos, hoje não conseguem viver nessa cidade e hoje estão empobrecidos devido ao peso da habitação. Senhores deputados, Portugal tem, à semelhança das estatísticas que aqui trouxe a IEL, Portugal tem 90% dos empresários que são pequenos empresários. E depois há os outros 10% que controlam toda a economia. E o mesmo se passa no alojamento local. Poucas são as cidades que não controlam o alojamento local. Poucas são elas. E todas as que controlam abrem exceções para os pequenos proprietários e o Bloco defende essas exceções. Há sim local, há sim lugar para pequenos proprietários que queiram arrendar parte da sua casa ou parte do ano. Mas não há lugar para um negócio que acaba com o direito à habitação. Senhores deputados, a diferença entre nós, a diferença entre a direita e o PS, neste caso do alojamento local, é que há quem ache que a prioridade é o negócio e o que sobra é para a habitação. Nós achamos que a prioridade é a habitação e o que sobra é o negócio. Há quem ache e diga que não tem nada contra a habitação, desde que a habitação não ponha em causa o direito a ter alojamento local. E nós dizemos que não temos nada contra o alojamento local, desde que o alojamento local não ponha em causa a habitação. Ambas são escolhas ideológicas, senhores deputados. A escolha pelo alojamento local é uma escolha ideológica. É a escolha que põe o privilégio do negócio acima do direito à habitação. A escolha que fazemos é outra. É a escolha que defende a habitação. O Partido Socialista fala em casas construídas, em renda acessível, em compra de património. E eu faço-lhe a mesma pergunta. Onde é que estão as casas? E as pessoas moram onde? Porque o problema só piorou nos últimos anos. E as pessoas continuam sem ter onde viver. E por isso, Sr. Deputado do Partido Socialista, Maria Begonha, eu pergunto-lhe se quer resolver o problema da habitação sem riscar os interesses imobiliários. É porque, nesse caso, é exatamente igual aos neoliberais. A não ser que esteja disposta, e o PS esteja disposto, a regular o alojamento local, a controlar um negócio que se tornou excessivo e que está a pôr em causa a habitação, então não conseguirá intervir nos centros das cidades onde o problema se faz sentir. Senhores deputados, é só isso que está aqui em causa. A escolha é muito clara. É o negócio acima do direito à habitação ou é o direito à habitação acima do negócio?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, desde que o INE publica dados das contas nacionais, nunca a economia tinha crescido tanto como no primeiro trimestre deste ano, superando o crescimento de todos os países da União Europeia. Este resultado permite que o país ultrapasse os resultados de antes do início da pandemia em 1,2%. Tudo isto após 2 anos de confinamentos, desconfinamentos e incertezas profundas sobre a evolução da Covid-19 e o seu impacto na atividade económica. Este comportamento da economia portuguesa teve um contributo decisivo da sua internacionalização, seja pela via das exportações, seja pelo investimento direto estrangeiro. Depois de quedas de 35% nas exportações de bens e de 54% nas exportações de serviços, este trimestre assegurou regresso em termos reais aos valores do quarto trimestre de 2019. Mas a confiança dos investidores no país foi sempre sendo consolidada, mesmo em períodos de crise pandémica, com resultados extraordinários de investimento externo, revelando uma grande capacidade para atrair e reter investimento direto estrangeiro. Se em 2020, mesmo em plena crise pandémica, Portugal já se encontrava no top 10 das economias europeias mais atrativas, o mesmo estudo, em relação a 2021, da Ernst & Young, revela que Portugal subiu 2 lugares no ranking, tendo ultrapassado países como a Polónia e a Irlanda. Imaginem. Senhor Presidente, como julgo ser facilmente compreensível, nenhum destes factos ocorreram por acaso. A boa performance da economia portuguesa no período de 2016-2019, em que foi possível convergir com a União Europeia, reduzir os riscos de pobreza e retomar a aposta nas qualificações, foi interrompida por razões alheias a todos nós, através da crise de saúde pública que atingiu o planeta. Perante as adversidades extraordinárias que os portugueses enfrentaram, os sinais de recuperação robusta que agora são apresentados refletem também a bondade das medidas empreendidas, cujo foco principal foi sempre não apenas garantir a manutenção dos rendimentos dos cidadãos, evitando o colapso do mercado interno e as condições de vida das pessoas, naturalmente, mas também criar todas as condições para que o essencial da atividade económica fosse preservada, de modo a assegurar o seu arranque logo que as condições sanitárias assim o permitissem. Apesar dos altos e baixos que a Covid-19 tem provocado, e já agora os novos constrangimentos trazidos pela guerra que amplificaram as tensões inflacionistas, os portugueses podem se orgulhar do seu país que, na maior feira do mundo da indústria, a Hannover Messe, onde se mostra o que de melhor se faz neste domínio, tem Portugal como país parceiro, com uma presença massiva de empresas inovadoras e capazes de competir no exigente mercado internacional. O convite da Alemanha a Portugal representa, por um lado, o reconhecimento por parte da muito competitiva indústria alemã da maturidade e competitividade deste setor em Portugal, mas, por outro, traduz-se numa inquestionável oportunidade para o nosso país afirmar as nossas capacidades de inovação e produção, de talento e de recursos disponíveis num ambiente cada vez mais exigente de reorganização global das cadeias de valor e de aprofundamento das transições digital e verde. Esta oportunidade ajudará a consolidar o contributo do mercado externo para o crescimento económico e dará novos estímulos à diversificação da nossa economia, que tem em programas como as agendas mobilizadoras um acelerador de inovação, criação de novos produtos e reforço da nossa competitividade. A Hannover Messe não deixará margens para dúvidas de que, parafraseando o slogan desconhecido, Portugal faz sentido para investir ainda mais, desenvolver e aprofundar parcerias industriais de caráter internacional, reforçando os níveis de investimento direto estrangeiro, que financia a nossa economia, cria emprego e agrega mais inovação. Mas também que Portugal faz sentido para comprar mais e assim atingir em 2025 uma meta lançada pelo Governo de 50% das exportações do PIB, duplicando este contributo em pouco mais de 20 anos e relançar assim a sustentabilidade do nosso crescimento económico. As exportações líquidas positivas que ocorreram em alguns anos durante a governação do PSD-CDS eram resultado, sobretudo, da queda das importações derivada da erosão do mercado interno que colocou os portugueses à míngua. Com o PS no Governo de Portugal, colocaremos a procura externa no centro das nossas preocupações, mas tal como aconteceu este primeiro trimestre, os aumentos das importações traduzirão a satisfação das necessidades dos nossos cidadãos, que apesar da crise, não viram os seus rendimentos sonegados. Senhor Presidente, estamos a caminhar para uma mudança no padrão da nossa economia, precisamente com o contributo da indústria, puxada pela inovação que permite diversificar, acrescentar valor e aumentar o PIB pela procura externa e pelo investimento privado. Se em 2021 o PIB português atingiu o maior nível desde 1990, Os resultados deste trimestre e a previsão da primavera da Comissão Europeia permitem antever um novo recorde em torno dos 5,8% para 2022.